Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de março de 2024. E, puxa, eu tenho três notícias muito saborosas e muito legais para comentar com vocês. A primeira delas é que eu recebi a visita ontem de uma super raríssima, que é a Thaisa Baccarini, que já é amiga da família há bastante tempo, e em paralelo também aqui é uma ouvinte fiel do Radinho no Canadá. Aliás, a gente já... eu preciso retomar isso. Há algum tempo atrás, eu tinha criado uma iniciativa paralela, aqui complementar ao Radinho, que eu chamei de Papo Raríssimo. O Papo Raríssimo era uma oportunidade da gente conhecer um pouco as histórias de quem está ouvindo o Radinho. Eu preciso retomar isso. A gente gravou vários, e um deles foi com a Thaisa Baccarini, que está morando no Canadá já há muito tempo, ela e o marido dela, o Wellington. E eles vieram para o Brasil esses dias e passaram aqui em casa, e foi uma delícia. Eu vou compartilhar fotos disso. Eu acho que eu vou colocar no radinhodepilha.com, eu vou colocar também no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp, e foi muito legal. E a segunda notícia, aliás, se eu não me engano, acho que a Thaisa tem a única foto existente até hoje de onde o Radinho é gravado. Então eu vou ver se ela compartilha com a gente e a gente publica para quem tiver alguma curiosidade do arranjo completamente amador, completamente improvisado, que eu fiz aqui para tentar garantir uma qualidade um pouquinho mais, mais decente para essa nossa conversa, para mim, matinal, né? Mas a segunda notícia bacana é que eu recebi um e-mail pelo LinkedIn de um pós-graduado, alguém com PhD, né, agradecendo pelo Guia dos Perplexos, porque ele utilizou isso na tese dele sobre a história da internet, e está no material publicado, etc. e tal. Eu fiquei felicíssimo. O Guia dos Perplexos foi um outro projeto meu, não comercial, sem patrocínio, nada, né? Foi tudo, eu fiz absolutamente tudo. Foi uma maneira que eu encontrei de homenagear algumas pessoas que foram, que eu tive a honra de conhecer, né, desde no começo da carreira, para celebrar na época, acho que eram os 20 anos de internet no Brasil, acho que eram isso, eram 20 anos de internet no Brasil. Vamos imaginando que internet pública no Brasil tenha sido, o acesso foi permitido acho que em 95, então em 2015 eu falei, quer saber, o mercado está horrível, né, ninguém está comemorando isso daqui como deveria, eu vou sair atrás, vou pegar meu equipamento, vou pegar minha câmera, vou pegar meus microfones, e eu vou tentar resgatar não só a história de alguns personagens simplesmente fantásticos que eu tive a chance de trabalhar, de conhecer e tal, mas também coletar ali as impressões deles com relação às mudanças nesse universo. Para quem não está nessa área há muito tempo, digamos que a coisa mudou bastante, foi uma montanha-russa desde o começo, sim, mas acho que a partir de 2010 a coisa deu uma capotada quando entra justamente Facebook, Googles da vida, e o cenário mudou completamente. E nem todo mundo conseguiu se adaptar, nem todo mundo quis se adaptar, talvez seja o meu caso, não é mesmo? Então eu fiquei muito feliz que de repente o Guia dos Perplexos, um trabalho cowboy total, porque eu fiz tudo sozinho, captação, edição, etc., produção, né, tenha sido útil num trabalho acadêmico. E a terceira notícia que me enche o coração de júbilo é que hoje, uma hora da tarde, eu vou conversar com o Lorival Cancela. E vai ser uma honra para mim, porque o Lorival, cuja história eu já contei aqui no Radinho, não faz muito tempo, eu vim a conhecer a história do Lorival, se eu não me engano, numa reportagem da Folha, em que mostra, aliás, uma foto linda, parabéns para a fotógrafa, né, ele mostra a trajetória do Lorival, bastante acidentada, né, o Lorival, pelo que eu me lembro, ele é do Espírito Santo, aí ele não estava legal lá, ele vendeu tudo que tinha para tentar a vida em São Paulo, foi assaltado no primeiro dia, levaram absolutamente tudo, né, e aí o Lorival se viu numa situação de rua, né, e aí, bom, onde que eu vou dormir, o que que eu vou fazer, né, como é que eu vou me alimentar. E ele aproveitou um albergue, ele descobriu um albergue ali perto no Brás, perto do Museu do Imigrante, e ele dormia lá, e aí ele falou, puxa, durante o dia, será que eu não consigo colaborar aqui? E aí ele descobriu que tinha uma biblioteca, tinha livros ali. Ele começou a se interessar pelos livros, ele começou a ler, ele ficou fascinado com o universo da leitura, Ele começou a ajudar a organizar essa biblioteca, dar uma depurada, tirar livros didáticos velhos, aquelas coisas que as pessoas doam e que não servem mais para nada, né? E começou a incentivar doações. Em suma, o trabalho dele começou a ser reconhecido, ganhou um prêmio no Rio de Janeiro e hoje ele é funcionário público, não sei se é da prefeitura ou do estado, né? Eu vou descobrir isso hoje. E puxa vida, alguém cuja vida é salva pelos livros e que também ajuda pessoas a encontrarem um novo caminho através dos livros, cara, prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel, e eu vou conseguir, eu não vou conseguir fazer ao vivo porque vai ser presencial, né? Se fosse uma conversa pelo Zoom ou pelo StreamYard, alguma coisa assim, eu poderia fazer ao vivo. Então eu vou gravar e vamos torcer para que dê tudo certo, né? Como meu equipamento é relativamente modesto, vou só eu sozinho, né, na produção, tudo pode acontecer. Mas eu estou muito feliz que isso aconteça e que eu possa compartilhar essa história com vocês, né? Essa conversa vai fazer parte de uma série de outras conversas, de um projeto que eu criei faz algum tempo. De novo, mais um projeto sem fins lucrativos, mais um projeto sem patrocínio, mais um projeto cowboy feito absolutamente por mim mesmo, né, a banda de um homem só, mas que foi minha tentativa de registrar e compartilhar histórias de gente que está fazendo a diferença, né? Seja onde for, seja na, sei lá, cidades criativas, governo eletrônico, seja divulgação de ciência, seja ajudando refugiados na Ucrânia, né? Seja saindo da favela, empreendendo e se tornando empresário de sucesso. E agora, com o Lorival, eu estou super feliz, né? Eu vou deixando eu vou plantando essas sementes por aí, para ver se iniciativas parecidas, ou de repente, não só iniciativas, mas pessoas se inspirem, né, com quem de repente está batendo fora do bumbo, não está seguindo a lógica do mercado, ninguém que quer virar influencer, né, ou quer ganhar dinheiro fazendo propaganda para marca de cosmético, não é? Então, aliás, isso é um gancho interessante, porque... Mil perdões, limpando a garganta aqui um pouquinho. A vida social andou um pouco mais agitada que o normal esses dias e minha garganta aparentemente se ressente. Mas vamos lá. Eu li agora de manhã, e vou compartilhar com vocês, claro, um artigo da New Yorker cujo título é Como a Internet nos Transformou em Máquinas de Conteúdo. Né? E aí tem até como ilustração, tem um videozinho ali, uma animação mostrando uma tela de computador regurgitando sem parar um fluxo infinito, né? Um loop de fluxo saindo como se fosse uma cornucópia de sei lá do que. Né? Eu me chamou a atenção, obviamente, porque eu produzo conteúdo como eu respiro, se bem que seguindo uma lógica bastante diferente, né? Eu não estou produzindo aquilo que os algoritmos vão favorecer, eu não estou produzindo aquilo que vai chamar a atenção de anunciantes, eu estou produzindo aquilo que eu acho que vale a pena compartilhar, porque eu tenho interesse em, sei lá, né, em reverter um pouco o rumo que as coisas tomaram. Né? Eu, na verdade, às vezes me olho no espelho e aí o consolo que eu dou para mim mesmo, né, porque é bastante desgastante essa exposição, ainda mais que quando você trabalha numa coisa de nicho, as métricas são bastante deprimentes, né, você bota ali o coração em qualquer coisa, seja aqui, seja na Roda e Avisa, seja em qualquer coisa que eu produzo, e você vai ver que 100, 150, 300 pessoas só, né, acabaram assistindo, então isso é muito difícil você manter a sanidade mental diante, digamos, dessa dissonância cognitiva, né, que é o descompasso entre aquilo que você espera, né, o valor que você imagina para aquilo que você fez, né, e o valor percebido pelo resto da internet, que é muito próximo de zero. Né? Então, uma das coisas que eu faço para me contentar ou para continuar seguindo, eu falo, bom, eu estou me comportando aqui como um cavalo de Troia. Né? Eu estou aqui colocando no meio dessas plataformas que não tem nenhum interesse no seu bem-estar, não tem nenhum interesse na sua educação, não tem. Eu estou colocando aqui como se fosse um vírus, colocando coisas que batem um pouco fora do bumbo, com intenções que muitas vezes subvertem, né, toda a lógica dessas plataformas. Nadar contra a corrente tem aí o seu custo, tem aí o seu desgaste, né, mas esse artigo é muito interessante porque ele é em cima de um livro que também, ele cita vários livros de alguns autores que a gente já comentou aqui, como Haron Lanier, mas aí Haron Lanier, eu sempre me confundo com o nome dele, é um nome confuso, mas ele vai mostrar como que a partir de um certo momento, né, aquilo que parecia ser algo realmente inovador, democratizante, empoderante, que era você permitir que usuários comuns, mesmo sem conhecimento técnico, cidadãos do mundo inteiro, pudessem compartilhar o que quisessem, compartilhar em blogs, seja no Geocities, seja no que fosse, né? Publicando as suas fotos no Flickr, naquelas plataformas mais arcaicas, né? Então, eu lembro que eu fui um grande entusiasta disso, eu bati no peito, isso, a gente chamou isso de Web 2.0, a gente chamava de 2.0 porque era uma etapa em que não é só que você tinha acesso à informação em tempo real, você podia compartilhar informação para o mundo inteiro ver. Né? Então isso naquele momento para os ingênuos, para os quixotescos, para os tontos que nem eu, né? Parecia uma coisa bastante revolucionária, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Né? Outros modelos de negócio inventados pelo Google, pelo Facebook, que eram de simplesmente monetizar ou ganhar dinheiro em cima daquilo que você produziu, não importando o que você produziu. Né? O Google acho que começa... com essa capacidade, e aliás eu conheço, e não vou citar nomes aqui, pessoas que descobriram isso muito rapidamente e resolveram fazer blogs ou sites que eram absolutos caça-níqueis, quando você consegue colocar os anúncios do Google no seu site, e aí cada vez que o anúncio é apresentado, cada vez que alguém clica, você ganha um troco, né? Então eu conheci gente que foi realmente pioneira nesse modelo de negócio, de criar sites que eram absolutamente ímãs de atenção, ou porque falava de horóscopo, ou porque falava de qualquer coisa, né? Mas que atraíam grande tráfego, e para o Google o que interessava era tráfego, não tanto seu conteúdo, e se tinha muito tráfego você ganhava muito dinheiro. Né? Esse foi o começo do fim, obviamente, porque começou a surgir toda uma indústria de caça-níqueis, de gente produzindo coisas para chamar atenção, obviamente com qualidade duvidosa, né? Para ganhar alguma comissão ali pelos anúncios apresentados. Depois veio uma outra onda, ainda mais perniciosa, que foi a onda do Facebook, que cria ali uma plataforma para você ficar publicando conteúdo, e aí vem a pergunta, o que é conteúdo, né? Mas você publicando conteúdo grátis, ou seja, você está remando de graça na bicicleta do Facebook, e aí o Facebook, quanto mais conteúdo você publica, mais anúncios o Facebook publica, e também mais informações sobre você, ele vai capturar e vai vender a quem interessa. Né? Enquanto isso, nós trouxas estamos todo santo dia ali no Instagram, no Facebook, no TikTok, fazendo essa maquininha rodar sem ganhar nada em troca. Né? Aliás, na verdade, perdendo muita coisa, perdendo tempo, perdendo saúde. Né? Então, é um artigo para que mostra o que para mim é bastante desconfortável. Eu confesso que eu fiquei meio deprimido, né? Porque eu me vi justamente pedalando, ou sendo obrigado a pedalar, né? Porque se eu tenho esse plano, é um plano... De novo, quixotesco, é um plano meio patético, né, de tentar colocar conteúdo com uma outra lógica dentro dessa máquina insana, né, dentro desse carrossel das ilusões. Né, isso para mim tem um custo afetivo, um custo emocional gigante, e aí você fica se sentindo um absoluto idiota, porque você está efetivamente empurrando um piano de graça, e quem ganha, obviamente, é só o Facebook, quem ganha com isso é ok, você pode eventualmente ganhar um troco caso você monetize o que você faz. E aí o artigo começa também com uma cena, com uma história que para mim é de chorar, de tão deprimente, que acho que no Instagram alguém tinha um recorde de visualizações e um publicitário resolveu bater o recorde, ele fez foto de um ovo. Ovo, certo? Um ovo. Eu nem quero ver o ovo, não quero nem saber qual é esse ovo. Mas aí ele fez uma campanha, gente, vamos tentar bater o recorde, me ajudem a bater esse recorde. E todo mundo, sem ganhar nada com isso, esse é o grande mistério, né? Desse engajamento, é o grande segredo. Acho que agora o publicitário não precisa ser criativo, ele precisa descobrir maneiras de produzir engajamento. Né? Moral da história, o cara conseguiu não sei quantas dezenas de milhões de views num raio de um ovo, né? Acho que bateu o recorde, inclusive. E aí o que acontece, um belo dia ele pega esse ovo, que agora todo mundo conhecia, ele cede os direitos do ovo para uma marca qualquer para fazer publicidade e ganha, obviamente, muita grana com isso. Né? Então, eu lembro quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, né? Quando eu comecei a frequentar os encontros, quando o YouPix virou YouPix.com ou qualquer coisa parecida com isso, que era voltado justamente para os creators de conteúdo, e eu vi mais ou menos o que estava acontecendo, quais eram as esperanças, quais eram os interesses. Eu falei, não quero mais brincar disso, e desde então eu me afastei da indústria para não mais voltar. Né? Eu trabalhei bastante em agência, trabalhei bastante, sei lá, em projetos digitais, num tempo em que a lógica era outra. Você estava tentando servir as pessoas, você estava tentando criar ferramentas, você estava tentando empoderar. Agora o que você está tentando fazer, né, é simplesmente sequestrar mais gente, sequestrar os amigos dessas pessoas e fazer todo mundo empurrar de graça esse piano que pesa uma tonelada, né, e onde pouquíssimas pessoas ganham. Então não é exatamente assim, mas é bom para a gente parar para pensar no que a gente está fazendo, né? A gente está voluntariamente, entusiasticamente trabalhando de graça, ok? Ok, é isso que a gente está fazendo, trabalhando de graça. Eu ainda tenho a ilusão de estar fazendo, né, de estar pagando esse mico na esperança de que, de repente, como aconteceu agora com esse candidato aí a PhD, está, de repente, gerando alguma coisa que possa ser efetivamente útil. Então, eu fico muito feliz. Agradeço aqui ao nosso amigo. Eu não vou mencionar o nome dele ainda, porque eu não obtive permissão para citar diretamente o que ele compartilhou comigo. Mas amanhã, se ele consentir, então amanhã eu compartilho isso com vocês. E isso tudo se encaixa num podcast que eu estava ouvindo ontem. Eu tive que dirigir na cidade ontem, o que eu lamento imensamente, porque dirigir em São Paulo está ficando uma atividade cada vez mais desagradável, né? E eu aproveitei para ouvir um episódio do Sean Carroll. Sean Carroll é um físico que entrevista meio mundo, só que dessa vez ele fez um episódio à la Radinho, né? Ele ficou falando sozinho 2 horas. E eu acho que eu falo muito, né? Eu acho que eu estou na contramão das coisas de 1 minuto, 30 segundos. O Sean Carroll também não está nem aí, ele ficou 2 horas falando. Mas ele estava falando sobre um tema que também é um tema recorrente aqui no Radinho, que é a questão da singularidade. Singularidade, né? O monopólio dessa história da singularidade, acho que hoje pertence à Singularity University, que eu já conheci, já estudei lá, já trabalhei com os caras, e hoje eu renego com todo o empenho e paixão. Mas, e ele estava falando, olha, eu queria falar sobre a singularidade, mas eu queria sair um pouco desse discurso da singularity, né, de dizer que a singularidade vai ser quando a inteligência artificial alcançar um nível, e a tecnologia. Ele falou, não, olha, tem outras coisas envolvidas nisso. E ele vai lembrar que a primeira vez que se tem registro de alguém usando a palavra singularidade no sentido desses, não foi o Ray Kurzweil, da Singularity University, não foi. Foi o John von Neumann, que é um dos pais da computação. Ele teria falado num contexto bastante difícil de entender que a gente tinha que se preparar para uma singularidade essencial, né, em termos de inovação, em termos de vida, né, nesse planeta. Quando você fala de singularidade essencial, podia ser uma metáfora, podia ser um adjetivo aleatório, mas como o cara tem uma formação matemática sólida, isso quer dizer alguma coisa. Eu não lembrava desse detalhe, né, mas singularidade é quando você tem uma curva qualquer, né, e essa curva, de uma hora para outra, ela começa a se aproximar de uma região onde os números começam a explodir e, de repente, a matemática não funciona mais e nada se explica. E isso é uma singularidade essencial. É quando a curva sobe loucamente, já não é nem mais uma curva, sei lá, x elevado a n, mas aí assim é e elevado a x elevado a n, é uma coisa que sai fora de controle completamente, mas ele não explicou muito o contexto, então fica difícil dizer o que ele queria dizer com isso. Mas hoje em dia, essa expressão, né, de singularidade, crescimento exponencial, ela foi sequestrada por gurus de palco, por essa mitologia da salvação pela tecnologia em algum momento, né, você não precisa fazer nada, só ficar sentado que um dia isso vai acontecer. Mas o que o Sean Carroll está há 2 horas falando, aliás, falta eu ouvir mais ou menos uns 45 minutos, né, ele começou a contar outros tipos de singularidade, porque tem outras coisas cujos números estão subindo de uma maneira assustadora, né? Então, tem coisas que realmente cresceram de uma maneira inimaginável. Uma delas, obviamente, é o estrago ambiental, né? É o estrago ambiental, e ele, mais ou menos como eu também, já assumiu que não tem jeito, que a gente não vai conseguir reverter, né? Porque para reverter isso, a gente teria que ter algum tipo de colaboração, organização, empenho, interesse e tal, que não é essa a mecânica. Na mecânica hoje, o que move o mundo é um outro tipo de regra de jogo, né? É a regra da geopolítica, é a regra dos populistas, é a regra do bônus no final do mês, né? É a regra, sei lá, das companhias tentando preservar seu modelo de negócio a qualquer custo, né? E tentando enganar todo mundo com alguma iniciativa que obviamente é marmelada, né? Enquanto isso o tempo vai passando, enquanto isso espécies estão desaparecendo. E até ele coloca de uma maneira que eu achei bacana, ele falou: olha, eu não acho que o aquecimento global seja um risco existencial para a humanidade. Sim, muitas espécies estão entrando em extinção por nossa culpa, muitas, uma quantidade brutal, como jamais aconteceu num intervalo tão curto, né? Talvez um meteoro lá atrás, mas tirando isso, mas ele falou: olha, para mim, e aí ele está falando como sem muita bagagem, falando de orelhada, mas eu acho que é uma opinião bastante interessante. Ele falou: olha, eu duvido que a humanidade entre em extinção, provavelmente a vida vai ficar uma merda, falemos assim, a vida vai ficar ruim para muita gente, a vida vai ficar muito ruim para quem é pobre, a vida vai ficar ruim também para quem é rico, né? Provavelmente a gente não vai reconhecer, né, o que o futuro nos reserva em termos ambientais, provavelmente é inimaginável a partir de agora, vai afetar onde você mora, vai afetar o que você come, vai afetar a cadeia de suprimentos, isso vai ter um impacto, e a qualidade de vida com a qual a gente se habituou e que já está começando a dar sinais aí de colapso, ela provavelmente vai ser muito pior. Essa é uma primeira colocação que eu achei interessante. Ele coloca também, em algum momento, o estrago sendo feito pelas plataformas, né? Até que ponto as plataformas estão trazendo à tona o pior de nós? Até que ponto as plataformas estão mudando, né, a nossa maneira de ser? Até que ponto isso está promovendo depressão? Até que ponto está aumentando a polarização? Então tem uma mudança do que é ser humano, de como a gente é, que também é exponencial. E a gente também não sabe onde vai dar. E aí quando ele fala da inteligência artificial, que ele deixou meio para o final, né, justamente para colocar a posição dele em contraponto com essa posição otimista, não é também de um risco existencial, mas é de... Eu acho que eu vou falar amanhã, eu vou esperar ele terminar de falar, mas eu gostei do cara chamar a atenção que a nossa teimosia, a nossa cegueira, né, a nossa persistência, né, em usar as tecnologias exponenciais, a gente está causando problemas hiper-exponenciais, que crescem mais rápido do que, né, o exponencial. E ele está citando aí um personagem que eu admiro imensamente, que é o Jeffrey West. Ele é um dos fundadores do Instituto Santa Fé. Ele tem um livro que eu vou dar link de novo, eu tenho um projeto também, mais um projeto sem fins comerciais, etc, etc, bem intencionado, que é o Leia Vale a Pena, onde eu dou dicas de livros, e eu vou colocar ali um review que eu fiz há muitos anos do livro do Jeffrey West chamado Scala, né, em que ele vai mostrar como algumas coisas crescem de maneira interessante, né? Então, um exemplo que ele usa lá bastante é uma cidade. Uma cidade, se você dobrar a população, né, você tem o dobro da população, aí o que acontece com o número de restaurantes ou com o tipo de restaurante, o que acontece com as inovações, o que acontece com a criatividade, o que acontece com... Se você dobrar o tamanho da cidade, alguns desses fatores mais do que dobram, né? Mais do que dobram, o que é interessante porque, afinal, uma das coisas que o Sean Carroll menciona é essa previsão que a humanidade vai ser cada vez mais urbana, o que, por um lado, é interessante porque o impacto ambiental de uma cidade é menor do que as pessoas espalhadas pelos subúrbios, tendo que dirigir de lá para cá, as cidades são mais eficientes de uma certa maneira, né? Mas o que acontece, quanto maior a cidade, algumas coisas crescem mais do que o dobro se você dobrar. Se a cidade for 10 vezes maior, algumas coisas são muito mais visíveis, muito mais frequentes do que 10 vezes. Então, podem ser coisas boas, mas também podem ser coisas ruins. Se você é uma cidade 2 vezes maior, tem mais do que o dobro de crimes, tem mais do que o dobro de seja o que for. Né? Então, o livro é interessantíssimo, eu super recomendo. Né? É bom a gente parar a gente começar a tentar pensar de uma maneira não linear. Por quê? Porque a maneira como a gente evoluiu, nosso cérebro evoluiu, nossa percepção evoluiu, ela evoluiu para dar conta de eventos bastante previsíveis e bastante lineares. né? Quando a coisa não é linear, quando a coisa cresce de uma maneira, sei lá, uma outra curva qualquer, mais acentuada, a gente é muito ruim de fazer previsão. Aliás, a gente é muito ruim de fazer previsão. Hoje, por exemplo, eu peguei uma garrafinha de vidro, né, para fazer matchai, e aí eu olhei e falei, eu acho que isso aqui deve ter um litro. Né? Eu falei, o que, que você acha? Eu falei, minha mulher falou, eu acho, mas acontece que quando alguma coisa tem uma forma diferente, cilíndrica, esférica, é muito difícil você chutar o volume. Quando é um cubo, você ainda, né, um quadradinho, você ainda consegue. Mas se for uma forma curva, né, você nunca sabe se um copo tem 300 ml, 250, 600, porque se a gente chutar, a gente vai errar. A menos que você tenha muito convívio, tenha tido muita exposição a problemas desse tipo. Então, eu não sei exatamente se hoje de manhã eu fiz um litro de matchai ou não. Mas foi muito legal ter ouvido essa história do Sean Carroll. Eu tenho mais coisa para comentar com vocês. Ok, vamos comentar. E aí tem, inclusive, uma história pessoal minha, que eu também fiquei muito feliz de ter vivenciado. Minha mulher compartilhou comigo, a Glaucia, ela compartilhou comigo no Instagram um vídeo curtinho, conteúdo, digamos assim, né? Mas um conteúdo sobre Medellín. Medellín, eu lembro quando eu contei, eu estava envolvido justamente com o pessoal da Singularity, eu cheguei a trabalhar com eles em alguns projetos internacionais, eu estava envolvido com o pessoal da Singularity e o projeto, a gente tinha que ir para, eu tinha que ir para Medellín. Quando eu contei isso em casa, todo mundo mijou nas calças, porque onde já se viu Medellín, Pablo Escobar, narcotráfico, né, gente sendo metralhada, né, aquela coisa pavorosa. E aí eu tive que falar, gente, vocês vão ter que atualizar aí a percepção de vocês dessa cidade. Porque eu voltei de Medellín encantado. Primeiro que a cidade está linda. A cidade é linda, ela fica num vale, ela é super verde, muito bacana. Né, realmente muito bacana. Mas o que é mais interessante é como a cidade ficou bacana, porque ela não era bacana. Ali você tinha um cenário de guerra, você tinha atentados, você tinha assassinatos, o narcotráfico dominando a cidade, você tinha nas encostas favelas, que eram de novo dominadas pelo narcotráfico, era um cenário horroroso. Né? Mas de alguma maneira, que eu acho que a gente realmente deveria estudar, Medellín deu a volta por cima e se tornou uma cidade super inovadora, com algo. Eu lembro que eu cheguei lá e quando eu comecei a entender um pouco mais a cidade e eu tinha que apresentar uma proposta para um problema XYZ, e que era um problema, o primeiro problema acho que era saúde pública. A gente fez dois projetos, um sobre saúde pública. A proposta que eu lancei com o meu grupo venceu, né, foi muito legal, fiquei feliz, e era uma proposta que era mais baseada na comunidade, porque o que aconteceu, é um país latino. Então não adianta você encarar aquilo como se fosse, sei lá, Viena. Né? Não, é um país latino. País latino as pessoas pertencem mais à família, pertencem mais à comunidade. Então eu propus um plano baseado justamente nessa característica cultural da Colômbia. Então eu não fui o gringo que chegou lá com uma plataforma universal. Falei, não, aqui é diferente. Né? Assim como o Brasil é diferente. A gente não é como os Estados Unidos. Né? Cada um por si, Deus contra todos. Não, aqui a gente é solidário, né? Então como é que a gente alavanca essa solidariedade para fazer com que a mãe possa cuidar melhor do seu filho, possa cuidar melhor de si, né? Ok, vencemos. Aí a segunda vez que a gente foi chamado foi para falar sobre, foi para pensar em poluição. Imagina, a cidade tem uma poluição pífia, né, comparada com qualquer coisa. Mas eu sei que no primeiro caso, sobretudo, que eu não tinha convívio com a cidade, eu abri minha apresentação falando, olha, lamento se vocês estão esperando que um gringo venha aqui trazer algum conhecimento genial de fora, né, numa coisa até meio colonialista, como se vocês fossem. Não, na verdade eu vim aqui para aplaudir a capacidade extraordinária de vocês, né, de juntar, de catalisar diferentes forças na sociedade. Vocês conseguiram juntar iniciativa privada, organizações não governamentais, sociedade civil, academia, governo, o diabo, né? Conseguiram fazer com que tudo isso entrasse em algum tipo de sintonia, né, para juntos pensarem na cidade, e foi isso que fez com que a cidade se transformasse. Né, se vocês já viram no Rio de Janeiro aquele teleférico que infelizmente não deu muito certo, né, ele é inspirado num teleférico em Medellín que deu super certo. Eu tenho lembranças maravilhosas, né, me levaram para andar no teleférico. Logo na estação do teleférico tinha uma biblioteca pública E sobre isso que eu vou falar com o Lorival hoje, tinha uma brinquedoteca, né, uma ludoteca para as crianças, tudo super legal, o teleférico super bacana, passamos por cima do que antes devia ser uma favela nefasta, e era uma comunidade com casinhas de alvenaria, ruas asfaltadas, carros, quadras de esportes, templos, uau, né? Então veja, isso em Medellín funcionou, isso no Rio de Janeiro não funcionou. Eu não vou entrar, não vou, deixa para lá, não vou entrar nesse mérito. E eu estava realmente impressionado. A minha postura foi de humildade e de reconhecimento. Falar, cara, parabéns para vocês, eu queria que São Paulo aprendesse com vocês. Eu queria que o Rio de Janeiro aprendesse de verdade, não de mentira, com vocês. Né? Então, eu lembro que eu fiquei muito impressionado, eu participei de mais um projeto lá, dessa vez sobre poluição. Eu parti para uma abordagem, de novo, comunitária, uma abordagem para justamente trazer, né, para a mesma mesa de discussão, o governo, a academia, os empreendedores, as startups, mas infelizmente eu fui derrotado, né, porque eles acabaram escolhendo uma outra startup que era uma startup de entrega por motoboys, que eu não entendi muito bem como isso ia resolver a poluição, porque motocicleta polui muito mais que carro, mas na verdade eu não entendi o que tinha a ver aquilo com poluição, mas aí eu me toquei. Na verdade, os caras estavam julgando, que estavam envolvidos nisso, eles estavam interessados em unicórnios, eles não estavam interessados, né, em resolver nada. Né? Eu lembro que foram depois comemorar, eu fui junto, né, e puxa, imagina quantos dados a gente vai conseguir capturar. Eu fiquei decepcionadíssimo, isso foi a gota d'água, eu falei, cara, não é para isso que eu vim para cá, eu rompi qualquer relação com essa turma toda da Singularity, até hoje eu sou bastante vocal contra essas falácias. Não é? Mas voltando para Medellín, dessa vez o conteúdo que minha mulher compartilhou comigo era de uma iniciativa maravilhosa. Simplesmente a criação de corredores verdes. Os caras plantaram uma quantidade, nem sei quantas árvores, 800 mil árvores, não sei qual quantidade brutal de árvores, né, aumentaram as ciclovias, o número de ciclistas aumentou imensamente. E o que acontece, as árvores não só propiciam, sei lá, ar fresco e dão um jeito de capturar um pouco da poluição, mas elas também propiciam sombra. Vale lembrar que por mais que cidades sejam magníficas do ponto de vista, né, de eficiência, cidades esquentam, cidades têm asfalto, cidades têm concreto. Né? Mas o que acontece é que se você tiver mais áreas verdes, né, se você tiver mais árvores, se tiver mais parques, o núcleo urbano, a temperatura cai. Então tem aí um ganho efetivo em termos de qualidade de vida, né, em que de repente a temperatura baixa alguns graus, não é pouca coisa baixar alguns graus, e é uma solução completamente sustentável, é uma solução natural, é uma solução agradabilíssima, né? E eu me lembro nessa época, nesse projeto, porque esse projeto envolvia dois times de, entre aspas, consultores exponenciais, fecha aspas, isso não sou eu limpando minha garganta, isso é um sinal de ironia, né? Então os consultores exponenciais propunham ideias exponenciais, eu me lembro de colegas propondo, não, olha, a gente podia modificar geneticamente as plantas para que elas absorvessem poluentes, você fala, hã? Hã? Bom, não, a gente podia ter drones soprando a poluição para fora. Aí você fala, bom, mas isso primeiro, que imagina o tamanho do drone. Segundo, vai para algum lugar, ela vai, né? Vou sacanear o vizinho, não dá. Não, a gente podia aproveitar que a cidade tem túneis e colocar ventiladores nesses túneis para simplesmente sugar a poluição para fora. Eu falei, mas vai para onde? E era uma coisa de louco atrás da outra. E aí eu fico feliz que ninguém tenha dado ouvidos a essa baboseirada toda pseudo-tecnológica, né, e tenha feito a coisa óbvia, a coisa certa, que é simplesmente resgatar, né, a cobertura vegetal, investir em árvores, investir em qualidade de vida, em tornar as pessoas mais felizes. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês, é curtinho, né, Medellín é absolutamente extraordinário. Caso vocês tenham interesse também, eu vou colocar o link para a minha apresentação. Eu fiz uma apresentação, aqui é que venceu, né, do projeto de saúde, levantando a bola da cultura colombiana, falando de Gabriel García Márquez, citando a Odisseia de Ulisses, né, fiz um videozinho, né, então acho que foi muito legal, fiquei muito feliz de ter conhecido e de ter feito bons amigos ali, né, e de ver que, embora eles tenham perdido tempo com essa baboseira de consultores gringos que não sabiam absolutamente nada, que sabiam muito menos, do que a população local, eu fico feliz que eles tenham tomado esse rumo. O que mais que a gente pode comentar aqui? Ah, ok, encontrei. Eu tinha separado isso para comentar. Eu fiquei tristíssimo. Na verdade, se tem uma morte recente que me afetou ou me chateou, foi a morte do Frans de Waal. Frans de Waal é um primatólogo holandês que escreveu inúmeros livros sobre os primatas, sobre o quanto o comportamento humano, os valores humanos, não são invenção de algum 10 mandamentos, não são invenção do Alcorão, não são invenção de nada. Né? Os valores de justiça, de compaixão, de solidariedade, né? Todos esses valores vieram antes, são heranças evolutivas, né? De grupos de primatas que tinham que se entender de alguma maneira. Né? E aí eu vou dar um link para uma palestra que ele fez no TED, em que eu vou dar palestra também num vídeo que ele usa no TED, que é muito interessante, que é o seguinte, é um experimento feito com macacos. Que macacos que são esses? São dois primatinhas. É um rhesus? Eu não sei que macaco que era esse, eu não tenho certeza, tanto faz. Mas o experimento é o seguinte, né, você faz uma gaiola de acrílico transparente, dividida no meio. Tanto você pega uma gaiola, divide no meio, coloca um macaquinho de cada lado. Tudo bem? Tudo bem. A gaiola tem, obviamente, eles conseguem respirar, não vão morrer nem nada, é bastante confortável. Mas na frente da gaiola, e, né, justamente diante do pesquisador, tem uns buraquinhos ali para ele poder interagir com os macaquinhos. Então, eles ensinam o macaquinho como se fosse um jogo. Ó, vamos fazer o seguinte, você dá uma... Aí dentro tem várias pedrinhas. Você dá uma pedrinha para mim, eu te dou comida. Certo? Certo. O que, que eles estão dando para o macaquinho? Eles estão dando pepino, fatias de pepino. Não é nada extraordinário, né? Mas tá bom, aí os macaquinhos vão lá, dão uma pedrinha, ganham os dois. Os dois, cada um dá uma pedrinha, cada um ganha um pepininho, cada um ganha uma pedrinha. Num certo momento, o pesquisador começa a dar, né, sei lá, macaquinho um dá uma pedrinha, ganha um pepino. Macaquinho dois dá uma pedrinha e ganha uma uva. Que, convenhamos, é muito mais interessante que um pepino, inclusive para macacos. Aí o que acontece é, o macaco que ganhou o pepino, ele não entende muito bem, ele presta atenção, vê que aconteceu alguma coisa diferente, e aí ele fica revoltado, né? Veja só, ele fica revoltado com a injustiça, com a assimetria, e aí ele pega a pedrinha e joga na cabeça do pesquisador e fica insano, começa a bater na gaiola. Aí a pesquisadora repete de novo, o cara dá uma pedrinha e ela dá para um pepino e para outro uma uva. O macaco fica completamente louco e se recusa a jogar. Né? E ele se recusa a jogar porque fala, isso é desigual, isso é injusto, isso não se faz. Por que, que o outro está ganhando? Por que ele está ganhando mais do que eu? Então vejam, é um experimento bastante simples, né, para demonstrar que algumas coisas são naturais de criaturas sociais. Né? A reciprocidade, o senso de justiça, né, o senso de que alguma coisa está errada, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, entre outras coisas. Tem experimentos mostrando a compaixão, né, demonstrando, sei lá, o senso de hierarquia, né, várias características que a gente herdou, né, e que na nossa espécie algumas são um pouco mais exacerbadas, né? Por exemplo, a gente é um pouco mais violento, muito mais violento que os bonobos, né? Muito mais hierárquico que os bonobos, por isso que um dos livros do Frans de Waal, que é muito legal, chama O Ateu e o Bonobo, porque ele se encantou com a sociedade dos bonobos, que inclusive é uma sociedade matriarcal, e que inclusive todo o conflito é resolvido não na pancadaria, né, não no chicote, mas é resolvido com sexo. Sexo, todo mundo com todo mundo, ninguém é de ninguém, é uma coisa louca, vale incesto, vale... Tanto faz. Homoafetivo, é uma beleza. Né? Então a gente infelizmente puxou os chimpanzés mais do que puxou os bonobos, né? Mas é isso, eu encerro com um artigo que saiu agora na Fast Company, que é por quê as empresas insistem em contratar líderes que são truculentos, que são agressivos, que vão criar uma cultura tóxica. E eu achei que isso fosse só no Brasil. Né? Eu achei que no Brasil que os investidores, né, ansiosos por resultado, dessem carta branca para qualquer cowboy, sem nenhum escrúpulo. Né? Parece que o cara parece um capitão do mato do século XVI, não é? Parece algum, sei lá, algum sargento de filme de louco que vive pilhando as pessoas e enganando, e, né, torturando e pressionando e assediando, Por que isso? Eu achei que fosse só no Brasil, isso não é, nos Estados Unidos também, porque a lógica é a mesma, né? Quando de repente o contexto muda um pouco, né, e os investidores acham que precisa de alguém que dê resultados a curto prazo, eles dão carta branca para a gente completamente sociopata. Né? Isso, não, isso é interessante porque eles dão um número, já que ninguém se importa com isso do ponto de vista moral, já que ninguém se importa com isso do ponto de vista ético, né? O que eles estão dando é que isso é um prejuízo para a economia, né? Porque um chefe tóxico, ele acaba tendo uma taxa de gente se demitindo, deve ter um nome isso, de evasão, né? Gente que vai embora, que é altíssima, né? 1 em 5, os funcionários pedem as contas por causa de um chefe truculento. E isso se traduz em não sei quantos bilhões de dólares. Então a questão é que a miopia, né, a caça pelos resultados a qualquer custo, né, e quem vai pagar a conta disso ou é o próximo imbecil, o próximo CEO tonto, então isso acaba dando poder para pessoas que vão abusar desse poder e vão transformar, e vocês devem estar pensando, eu estou pensando em experiências muito recentes, inclusive, não é? De comportamentos completamente inadmissíveis, mas por quê? Porque tem que reverter os números e para isso dane-se o resto. Né? E eu me lembro uma vez, eu estava num evento da Localweb e estava ali o fundador do Waze, que imagina, uma startup de sucesso, aí ele contou um monte de história e tal, aí ele abriu o espaço para perguntas. E, porque hoje o cara é um desses investidores, porque imagina, está cheio de dinheiro, ele fica ali decidindo em qual startup que ele vai investir. E alguém perguntou, o business plan é importante, o que, que você acha que é importante para chamar a atenção de um investidor? Aí ele falou uma coisa engraçada, ele falou, olha, eu vou ser muito sincero, a gente olha para o jockey e não para o cavalo. Ou seja, tanto faz a ideia, o importante, eles vão olhar se o cara tem capacidade de entrega, capacidade de execução. Ou seja, eles vão olhar se o cara tem um chicote na mão. Né? Eles vão olhar se o cara vai, mesmo com sangue na parede, né? Não, sem nascer grama onde o cara pisa, tanto faz, eles vão olhar para o jockey e não para o cavalo. Então é bom porque a gente finalmente consegue, né, alguém que admite que a gente somos animais de carga, né, para serem cavalgados por jóqueis com chicote inclemente. Então, veja, é curioso porque a gente herdou dos nossos ancestrais e dos nossos primos também algumas características positivas, né, mas infelizmente não, outras não tão legais assim. A gente herdou uma capacidade, aliás, tem uma capacidade para crueldade na espécie humana, uma capacidade para simplesmente fazer coisas inomináveis em nome do não sei do quê. Né? Ok, a gente tem capacidade para colaboração, a gente tem capacidade para linguagem, a gente tem capacidade para cultura, a gente tem capacidade para ciência, mas, pelo menos para a nossa herança positiva, eu estou sempre tentando chamar a atenção aqui no Radinho. Eu fico feliz que tivemos agora 3 evidências, teremos aqui 3 evidências de coisas bacanas. Teve aqui a super raríssima Thaisa, né, visitando aqui os nossos bastidores. Teve essa, para mim, tão gratificante, né, o uso do Guia dos Perplexos como uma referência para um trabalho acadêmico e, finalmente, alguém que teve sua vida transformada por livros e que, não satisfeito com isso, está tentando transformar a vida dos outros também. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, amanhã terei mais histórias legais para contar. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.